Muito bom dia para você que segue aqui na CBN Diário, dentro do Notícia na Manhã. E a partir de agora, estamos começando com o Condomínio Legal, um programa que fala sobre cidade, planejamento urbano, mercado e direito imobiliário. Neste sábado, e a nossa proposta hoje é discutirmos aqui uma encrenca, um assunto ainda não resolvido, polêmico, que são as concessões de licenças ambientais. É o processo para obtenção do licenciamento ambiental, de qualquer ordem, de qualquer porte. Tivemos aí esta semana decisão em primeiro grau em Joinville, da Justiça em primeiro grau em Joinville, de condenações de agentes públicos denunciados, condenados em primeira instância por corrupção no licenciamento ambiental. Tivemos nesta semana também aqui, amplamente divulgado em Florianópolis, a retomada, né, do caso Operação Moeda Verde pela Polícia Federal. De novo, assunto licenciamento ambiental e autorização de obras no ambiente privado. E hoje, para discutir este assunto, nós estamos na companhia do biólogo Emerilson Emerim, também aqui conosco o advogado que atua muito na área ambiental, Marco Sais, e também a engenheira civil, engenheira sanitarista ambiental, Roberta Mas dos Anjos, que é presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros Civis em Santa Catarina. Pessoal, bom dia, obrigado pela presença de todos hoje aqui conosco. E eu quero começar com o Marcos. Marcos, ainda há um vácuo, há uma insegurança jurídica no processo de obtenção do licenciamento ambiental. Bom dia.
Bom dia, Renato. Bom dia aos ouvintes. Sempre um prazer conversar sobre esses temas, e realmente só não é legal quando a gente vê as questões ambientais saindo realmente das discussões ambientais, indo para as páginas policiais, como você bem colocou. E justamente isso acontece porque há sim ainda lacunas. Infelizmente a legislação que rege a matéria, ela não é tão clara como deveria ser. Estou aqui do lado de um biólogo e de uma engenheira que certamente deveriam gastar mais o seu tempo trabalhando nos projetos ambientais, né, Merilson, e no projeto de engenharia, Roberta, ao invés de ficar perguntando se as licenças valem ou não valem. A gente não deve nunca se acostumar a um absurdo, mas se uma licença foi concedida, ela deveria valer e ponto. E no Brasil, quando a gente conversa, vem muitos investidores de fora aqui no estado e eles perguntam como é o licenciamento e a gente conta. A primeira pergunta é por que três licenças? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. A pessoa já tem dificuldades de entender. Depois eles não entendem por que muitas vezes o Ministério Público ou ONGs, enfim, ingressam com ações depois de um licenciamento que tramita um, dois ou três anos dentro de órgãos ambientais. Então, de fato, essas lacunas, elas precisam cada vez mais ser diminuídas para que não tenha essas dúvidas todas. E quanto aos fatos relevantes dessa matéria que você bem citou, e para sair um pouquinho das páginas policiais, eu falo da ação direta de inconstitucionalidade que o nosso governador do estado protocolou no Supremo Tribunal Federal para discutir uma dessas lacunas, que eu posso começar por ela. O que é uma ação direta de inconstitucionalidade? É quando uma lei federal, ela se contrapõe, pelo menos no entendimento de quem propôs a ação, se contrapõe à Constituição. E é isso que o governo do estado, aqui através do nosso governador, fez ao discutir justamente uma previsão de que empreendimentos de significativo impacto ambiental próximos a unidades de conservação tenham que ter o seu licenciamento ambiental autorizado, e a expressão é muito forte, não é anuído, é autorizado, pelo gestor de uma unidade de conservação. E aqui no estado a gente tem inúmeras unidades de conservação federais. Cito, por exemplo, a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, que pega praticamente metade dos municípios da Orla Catarinense.
Tá, agora quando você fala da necessidade da autorização pelo gestor de unidade de conservação, nós estamos falando do ICMBio?
Se a unidade de conservação for federal, nós estamos falando do ICMBio. Se for estadual, Fátima, e se for municipal, o órgão ambiental do município. Acontece que pela quantidade de unidades de conservação federais que existem aqui no nosso estado e o tamanho delas, ou algumas delas inseridas dentro do ambiente urbano, realmente fica uma questão muito controvertida e muito complexa. E a questão da autorização é, me parece que o órgão gestor de unidade de conservação, ele deve, pode e deve atuar no licenciamento, mas não com poder de veto. como acaba acontecendo.
E hoje tem poder de veto.
Hoje tem poder de veto, porque se ele não autoriza o processo de licenciamento, esse processo de licenciamento tem que ser parado. E aqui em Santa Catarina as discussões em cima disso extrapolam muitas vezes. E aí, voltando, tanto com um biólogo e uma engenheira na mesa, você fica discutindo competência no licenciamento ambiental durante 1, 2, 3, 5 anos na justiça, enquanto os projetos acabam ficando parados. E as questões ambientais de engenharia e sociais acabam ficando em segundo plano.
Muito bem. Engenheira Roberta, o nosso problema, então, é muito mais um embrólio jurídico do que resolver tecnicamente um problema ambiental. Bom dia.
Bom dia. Nós temos muitos problemas, sim, jurídicos. Muitas vezes a gente começa uma obra, vem com a licença e daqui a pouco tem que parar. E aí a gente tem que dispensar mão de obra, aumenta problemas sociais, criminalidade. E o engenheiro fica sem ter muito o que fazer, dependendo muito da questão jurídica mesmo, né? A gente tem muitos exemplos de obras paradas até aqui no nosso estado. Então a gente acaba tendo muito problema, sim, jurídico, quando tem que parar uma licença ambiental.
Muito bem. Bom, para daqui a pouco, depois do intervalo, eu queria saber a opinião do biólogo Emerilson Emerim, que trabalha com consultoria na área ambiental. E este é o Condomínio Legal na manhã deste sábado, que volta em instantes. Até já.